Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 172 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Entre os dias 15 e 17 de outubro, alguns acontecimentos muito importantes para quem busca saúde e performance esportiva foram registrados, mas muito provavelmente não será noticiado, pelo menos não na mídia convencional. Eventos desde meia maratona em cetogênica a provas de ultra resistência com consumo mínimo de carboidratos foram registrados com resultados fantásticos, mas isso não aparece na mídia convencional. Afinal, quem lucra com comida de verdade e saúde, não é? Se liga, que este episódio está intrigante. Acompanhe agora.
Olá, boa tarde. Olha, na hora que eu inicio a live, a Nutri cai. Hoje, quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb e, excepcionalmente, hoje estamos iniciando às 17 horas. E assim que eu iniciei a live, a Nutri caiu. Olha que coisa, a Nutri caiu. E a gente veio fazer essa live para falar dos acontecimentos do final de semana. Estamos aqui no Instagram e aqui no YouTube. A gente fala dos acontecimentos do final de semana, que são acontecimentos alinhados do que a gente vem falando aqui do Atletas Low Carb há alguns anos. O Atlético Low Carb vai fazer 3 anos no final do ano, agora em novembro. Olha que maravilha. Atletas Low Carb fazendo 3 anos agora no final do ano. E acabamos de bater 10 mil inscritos aqui no YouTube. 10 mil inscritos aqui no YouTube. Que bacana. E a gente faz 3 anos agora no final do ano. E a gente vem propagando boa informação, comida de verdade, sem bruxarias, para otimizar a saúde e a performance esportiva. E nesse final de semana tiveram alguns acontecimentos que você muito provavelmente não vai ver na mídia, não vai ver em lugar nenhum, porque está relacionado à comida de verdade com alta densidade nutricional, à conquista do Alessandro Medeiros, é uma conquista, né? Um camarada que disputou o Ultraman, cara, deixa eu ver aqui as distâncias certinhas, tá? O Alessandro Medeiros disputou o Ultraman, a gente já fez algumas lives com o Alessandro, há umas 3 ou 4 lives aqui. Olha, a Nutri chegou. Vou falar, a gente vai falar já. A Nutri acompanhou. A Nutri foi staff lá do Alessandro, cara. A Nutri foi
cheguei!
A
nutricionista. Uhul!
Na hora que iniciou a live, a Nutri caiu.
É, foi um probleminha técnico, mas já estou aqui, galera.
Ó, e o que você não vai ver na mídia é justamente isso que a gente vai falar aqui, tá? Porque é importante a gente passar o que acontece na realidade. O Alessandro, e teve outra conquista do Guga, cara. Guga, a gente fez uma live aqui com o Guga. Mas antes de falar de tudo isso, Nutri, boa tarde, Nutri.
Boa tarde, André, boa tarde, galera. Tem uma galera já aqui. Gente, vou contar a experiência, uma experiência incrível. Estar ali dentro do carro, como staff do Alessandro. Poder, né, tá dando a nutrição dele, a parte da suplementação, preparar a alimentação dele, foi, ó, sensacional. Foi uma das experiências mais legais, assim, que eu tive, que vou trazer isso para minha profissão. Mudou muita coisa aqui, quando a gente acompanha, então agora vai mudar muita coisa, tô bem feliz e vou contar isso com vocês, vou dividir tudo isso.
A Nutri, ela não correu a prova, mas ela foi staff. Então, ela sentiu a emoção de acompanhar o esforço de um atleta de ultra resistência, como o Alessandro Medeiros. Então, só para quem sabe, quem passa, quem acompanha, sabe como a parada exige muito, tá? E Nutri, olha aí, tem 2 coisas para falar aí. No final do ano, o Atlético Low Carb faz 3 anos, agora de novembro para dezembro. 3 anos.
Falar nisso, teve alguém que fez aniversário por esses dias. Um tal de André Burgos fez aniversário. Eu não sei exatamente o dia. Eu sei que é que foi ou vai ser. Conta aí, André. Joga que dia que foi ou vai ser. Não sei.
Foi dia 19. Foi terça-feira.
Gente. A gente não falou parabéns. Parabéns, André.
No dia 19, completei 19 anos.
19 anos, eu já ia falar que era 39, né?
Não, 19. Ó, e além, ó, do Atlético Low Carb completando 3 anos, além do André Burros completando 19, o Atlético Low Carb bateu 10 mil inscritos no YouTube.
Uhul! 10 mil! Ó, sensacional! Muito legal!
E ainda tem outra notícia, em novembro agora, no Brasil Low Carb, estaremos lá, né?
Estaremos lá no Brasil Low Carb, gente, daqui uns dias. Basicamente, daqui menos de um mês, nós vamos estar lá com o workshop, né? Que vai ser dia 19 de novembro, né? Presencial, vai ser muito bom, muito top. A gente espera
Bora lá.
vocês, hein? Façam as inscrições vai lá no, na bio do Brasil Low Carb e faça lá as inscrições para a gente se ver lá, para a gente se encontrar. Vai ser muito bom.
Vai ser zoeira, vai ser bom.
Tá.
Ó, Luke Gear, eu já revelei que tá de Luke Gear no meu Instagram, tá? Ele também tava
É.
aparecendo por lá, eu suspeitava. E
Já suspeitava.
ele apareceu lá com o perfil pessoal e eu cumprimentei com o Luke Gear. Ele emitiu um sorrisinho lá e já se entregou. É uma
É.
pessoa do bem.
Esse aí, André, ele te acompanha. Ele já falou, ele te acompanha nas lives de manhã, ele me acompanha nas lives da tarde e acompanha o Atletas Low Carb à noite. Hoje, excepcionalmente, está sendo às 5 horas, mas Luke Gear, ele é assim. Um fãzão, né, que acompanha a gente para lá e para cá. Porque nós somos três, né, André? Nós somos eu, você e o Atletas Low Carb. Nós somos dois em três. Então a galera aí acompanha nós dois e mais o Atletas Low Carb.
A gente é o Sandy Júnior da low carb no esporte. Ó, Luke Gear, boa noite. A gente precisa convidar o Luke Gear para bater um papo aqui.
É, eu vou convidar ele para fazer uma live comigo lá no meu canal, mas Luke Gui tem que vir, porque esse cara, André, ele tem um conhecimento
É
fora da
desenrolado.
curva. A gente tem que chamar, ó. Já é outra live, hein, Luke Gui?
Érico Dantas, boa noite. Ó, já cumprimentou, inclusive, o Luke Gear aqui, ó.
É, Luke Gui já faz parte.
Helines Oliveira, boa tarde. Ju Braga, boa tarde,
Ju.
Ju.
Beijo.
Chico Lima, grande Chicão, aqui, nadador, participou da live com a gente. Renatão, boa noite. Zuleide, boa noite, não, boa tarde.
Boa tarde, hoje é tarde.
A turma tá falando, cumprimentando. Chicão, Juliana, doutor Ricardo, boa noite. José Oliveira. Olha, não sou atleta, mesmo com a low carb, meia boca, já emagreci 17 quilos. Olha lá.
Uau! Imagina se fizesse uma
Bora lá.
boca inteira, hein?
Ó, o objetivo de hoje é a gente celebrar a verdade, tá? A realidade. O que a gente vem propagando aqui no Atlético Low Carb, compartilhando, não só o nosso ponto de vista, mas a gente já convidou profissionais da saúde, das mais diversas especialidades, que você pensar, a gente já trouxe, profissionais diferentes, das mesmas áreas, das mesmas especialidades, educadores físicos, atletas das mais diversas modalidades, e a gente vem mostrando como a boa ciência se comprova na realidade. E esse final de semana tiveram dois acontecimentos bacanas, tá? O primeiro foi que o Guga, que a gente fez uma live aqui com ele, que ele tá morando em Portugal, e ele teve depressão, ele ganhou peso, e depois de incorporar no seu estilo de vida cetogênica, carnívora, cara, a depressão sumiu e outros transtornos que ele teve também. E ele começou a treinar para meia maratona. E esse final de semana, ele correu sua meia maratona, sua primeira meia maratona, tá? Depois de oscilar muito, ele conseguiu controlar, melhorar a saúde, saúde mental, saúde emocional, saúde física, né? Melhorou a composição corporal, começou a ter disciplina nos treinos. Ele compartilhou a história aqui, tá? E olha, ele fez a sua primeira meia maratona em 1 hora e 53, com pace
Uau,
médio
que
de
legal.
5 minutos e 6 por quilômetro. 5 minutos e 6.
Que
Primeira.
legal, uau. Primeira meia, muito
Seguindo uma
top.
abordagem cetogênica, carnívora. Então, Guga,
Ó,
parabéns.
parabéns. Muito bom, muito legal.
E a gente vem mostrando.
Foi a meia
Meia
maratona
maratona
de Lisboa?
foi em Portugal, não lembro qual foi a prova. Deixa eu ver se ele falou.
É, deve ser, será que é de Lisboa? Eu acho que
Não, não,
tá. Não
não
sabe,
fala qual
né?
foi. Eu só sei que depois do pré-treino ele mostrou aqui um bifão enorme com ovos. O pós-treino.
Ah, que legal.
Pós-prova.
Pós-prova. Pelo menos foi
Pós-prova.
na carne. Ah lá, o Renato falou: primeira meia sub-2, ó.
Foi
Muito bom.
excelente. Excelente. Treinando pelo
Excepcional.
MAF, enfim. E a gente vem mostrando, né, como você busca eficiência metabólica, se liberta das dependências de carboidratos, é o ponto principal, né, Nutri, para começar a ganhar performance.
Exato, né? É o que a gente falou muito lá durante esse final de semana, porque acabou que a gente foi questionado, né? Vieram várias pessoas perguntarem, né? Como é que funciona? A gente deu até a entrevista. Como é que funciona essa questão da dieta para performance? E é a adaptação, né? Então, não é de uma hora para outra que você vai conseguir. Você precisa ir fazendo essas modificações, né? Ah lá. Ah, que legal! Parabéns, 18 quilos, muito, muito bom. E exige aí uma adaptação, né? A gente fala sempre, né, que precisa de um período. Eu falo que nessa hora que muitos atletas às vezes não têm paciência, mas é pouco tempo, em algumas semanas já muda aí a chavinha, o corpo já começa a utilizar a gordura como fonte de energia. E é treinar em dois sentidos: o treino físico, que tem que treinar mesmo, e o treinamento nutricional, que é ir dando para o corpo, né, essa oportunidade dele trabalhar como ele deveria, né, para chegar aí na flexibilidade metabólica, para que o atleta realmente fique livre dessas dependências, ficar comendo o tempo inteiro. Então, esse é o ponto principal aí de uma dieta low carb quando a gente fala em performance. É trazer uma liberdade para esse atleta e que a alimentação ou a suplementação que ele venha fazer durante o treino, a prova, seja um plus, né? Mas não que seja algo extremamente necessário, né? Não é que, nossa, todos os atletas vão precisar da mesma suplementação. Não, porque o atleta já está acostumado a buscar a gordura como fonte de energia, então a energia é, digamos, infinita, tem muita energia, muita gordurinha aí para queimar.
Ó, vamos agora direto para o evento do Alessandro, o Ultraman Ubatuba, Ultraman Brasil. E eu só queria trazer o contexto, tá? Para todo mundo entender. Duas coisas. Uma, quando a gente fala de eficiência metabólica, Nutri pincelou aí de uma forma geral. A gente já fez vários workshops, eu e a Nutri, em vários momentos diferentes aqui do Atlas Low Carb, e a gente falou muito sobre isso. E no Brasil Low Carb, agora em novembro, a gente vai mais a fundo, inclusive trazer dados. A Nutri está com dados riquíssimos do evento do Alessandro. Tanto ela vai falar mais detalhes,
Exato.
mas tanto o que deu certo quanto o que pode corrigir para melhorar. E ela vai pincelar mais e lá vai mostrar. Então, para quem tiver em dúvida, não tenha dúvida, vá para o workshop, tá? Que vai ser imperdível. E outro ponto: a gente começou a fazer lives com o Alessandro, acho que tem mais de um ano. Ele começou sua preparação para o Mundial de Ultraman antes da pandemia. E naquela época ele estava fazendo low carb cetogênico. E a gente fez live com ele falou da
Exato.
sua preparação, ele falou do pós-prova, depois fez o desafio de 10 meias maratonas em 10 dias, depois ele começou a fazer outros desafios, as 100 milhas, e aí ele começou a entrar na carnívora, e agora, enfim, tem toda a história para quem tiver curiosidade para entender. A gente fez umas três ou quatro lives com o Alessandro aqui, na semana carnívora que a gente fez com ele, e as experiências dele de antes e depois das provas. Então, olha que bacana. Tem a linha do tempo dessa evolução do Alessandro na abordagem nutricional até chegar a essa última prova, tá? Então, para quem tiver curiosidade, vai ver a coerência, as estratégias e a experiência dele, tá? E nesse último final de semana, dias 15, 16 e 17 de outubro, a Nutri estava lá, no Ultraman Brasil, como staff. Além da Nutri fazer a preparação do Alessandro, todo acompanhamento desde o início da primeira live que a gente fez aqui com ele, ela teve lá no staff. Então, ela sentiu na pele. Nutri, conta aí mais pra gente, vai. A palavra tá contigo, como foi a experiência, como foi tudo isso?
Olha, gente, para mim foi assim uma realização. Eu me senti muito realizada de estar ali com ele e assim participando de tudo, né? Então não foi simplesmente ser staff dele, mas a gente programou todo esse trabalho nutricional, porque o trabalho nutricional ele não vem só no dia, né? No dia é a festa, no dia a gente não precisa se preocupar muito. Mas é o que a gente veio caminhando por meses, fazendo a estratégia, usando aí a carnívora, como o André falou, né, onde ele fez as 10 meias maratonas seguidas, depois fez o desafio das 100 milhas, depois ele participou de novo das 100 milhas, mas não como desafio, mas como competidor. Então, foi um trabalho que a gente foi realizando, e a gente ia vendo os erros, e a gente ia acertando, enfim. E lá em Paraty, né? Então eles mudaram o local da prova, que ia ser em Ubatuba e Paraty, ia ser nas duas cidades. Porém, por conta aí da Covid, ficou sendo só em Paraty. Então, a prova rolou tudo ali, a gente ia até Ubatuba, ia perto ali, na mesma Angra, né? Paraty fica no meio do caminho entre Angra e Ubatuba, e ali ficava sendo a prova. Mas, enfim, quando eu cheguei, eu fui preparar a alimentação dele. E ele ia fazer uso da carne desidratada, né, dos biltongues, mas não chegou a tempo. Então, enfim, a gente teve que abortar essa missão assim, em cima da hora. E aí nós ficamos pensando, a Kátia, nutricionista, né, que já fez live aqui com a gente, estava lá também. Enfim, gente, estava uma galera da Low Carb lá. Estava a Kátia, estava a doutora Luciana, estava o doutor Léo, estava a doutora Maíra, o doutor Eurípedes, a galera estava toda lá. Mas a Kátia estava lá comigo, eu falei assim, Kátia, e agora? A gente precisa inventar algo para a gente dar para ele comer a carne, porque o biltong não chegou, que era o que a gente ia usar como estratégia. E aí a gente teve a ideia de fazer a almôndega, né? A gente fez mini almôndegas, bem pequenininhas assim, e ovinhos de codorna em conserva. Porque é molinho e dá para comer gelado, que a gente não ia ter lugar para a gente esquentar ali. Então, a gente fez as almôndegas, e as almôndegas foram feitas só com carne e ovos, né? E sal, a única coisa que a gente usou para fazer as almôndegas. E o ovinho de codorna, a gente colocou ele na conserva, né? E outra coisa que rolou para ele, que a gente também ia usar, que era o caldo de osso. Só que o caldo de osso, ele tem um problema quando ele fica gelado. Ele vira uma gelatina. E isso, para ele, é muito ruim, né? No meio da prova, ter que tomar aquele coisa gelatinoso. E a gente optou por fazer um caldo de peixe. Inclusive, tanto o caldo de ossos quanto o caldo de peixe, amanhã eu vou fazer uma live ensinando a fazer, tá, gente? Amanhã
eu fiquei salivando,
vou ensinar
tá?
Vocês a fazer. Olha, ficou uma delícia o caldo de peixe. A gente fala caldo de peixe, tem gente que vira o nariz, mas não ficou ruim. Na verdade, ficou muito bom o caldinho de peixe. E aí, ele ficava bem geladinho. A gente deixou ele muito gelado. Então, assim, e bem salgadinho. Nossa, muito gostoso mesmo. E aí, foi essa opção. Então, assim, o Alessandro, basicamente, usou essa alimentação, né? Durante ali a prova. Depois eu vou falar aqui dessas quantidades. E de suplementação, nós usamos as cápsulas de sais. Então, ele usava, tinha algumas cápsulas de sais mais específicas que a gente fazia o uso antes da prova. E o colostro, umas pastilhas de colostro. Colostro é o leite, né? Da vaca, o primeiro leite, quando o bezerrinho nasce, aquele primeiro leite. E aí, lá nos Estados Unidos, tem em pastilha. Então, a gente fazia uso a cada 2 horas dessas pastilhas de colostro. Então, de suplementação, basicamente, foi isso que ele usou, nada mais. E creatina também. Ele usava creatina antes, de manhã cedo, e pós, né? Após a prova. Então, basicamente, esses suplementos que ele usou e alimentação, né? Que ele usou. No primeiro dia, que foi a da natação, nós optamos por começar em jejum. Por conta da natação, né, de ficar na posição deitada, a gente optou por fazer o início em jejum, né? E assim ele foi e só usou as cápsulas de sais durante o percurso. E se eu não me engano, ele não comeu nada, ele só usou cápsula de sal no percurso da natação. E ele só foi comer alguma coisa durante a bike, né, na transição. Que ele tomou caldo de peixes e comeu as almôndegas. E a gente fez o cálculo calórico, deu, se eu não me engano, agora não vou me lembrar de cor, mas assim, deu umas 200 calorias que ele usou durante as horas, porque foram mais de 10 horas. Eu tô falando assim, mas eu não sei exatamente o tempo, tá? Né, passa certinho o tempo que ele fez cada dia. Mas, ou seja, durante essas 10 horas, ele consumiu menos de 200 calorias. Então, se nós formos pensar, ele foi em jejum. Porque tem estudos que demonstram que o jejum ele pode ser até, se você tiver um consumo menor de 600 calorias, os homens, né? E ali com o gasto calórico que ele estava tendo na prova, então a gente pode considerar que o primeiro dia ele foi em jejum. Aí quando nós chegamos, né, o pós-treino do Alessandro, churrasco, né, André? Era churrasco todos os dias, o churrasco antes também, então a gente. Naquela churrascada lá, o pessoal do Território da Carne, a Andréia com o Danilo, prepararam tudo, trouxeram umas carnes maravilhosas para gente. Nossa, comemos bastante carne. E aí, Alessandro só comeu as carnes, uns bifão assim,
Nutri,
e vinho.
se você me permite, eu queria só falar duas coisas, tá? Desculpa
Fale.
interromper. Ó, vamos contextualizar aqui duas coisas, tá? A primeira, deixa eu
Contextualize.
compartilhar a tela aqui, porque isso você não vai ver na mídia, tá? Não vai ver.
Não.
Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Ó a buzina aí, ó o caminhão passando.
Hoje eu tô na cidade, hoje não é o galo cantando.
Opa, deixa eu compartilhar aqui, ó. Esse é o documento da CSM, Colégio Americano de Medicina do Esporte, que são recomendações para suplementação de carboidratos para atividade física. Então, no caso do Alessandro Medeiros, ó, during ultra endurance exercise, ou seja, durante atividade de ultra endurance, acima de 2 horas e meia, 3 horas de atividade física, o que é que recomenda? Até 90 gramas de carboidrato por hora, tá? 90 gramas de carboidrato por hora, enfim, falando que altas taxas de consumo de carboidratos estão associadas à melhor performance. Enfim, aqui a gente já falou dessas recomendações aqui, tá? Da enxurrada de carboidratos. Então, só quero destacar esse ponto aqui. Isso é o que se recomenda, tá? Por isso que os nutricionistas que se baseiam nesses papéis, que não olham a ciência, não tem o skin the game, sabe? Ficam se baseando só em teorias, eles recomendam isso e falam mal, mas não vão atrás dos artigos, dos estudos. E a gente já falou por que dessa cultura do alto carboidrato, e eu não vou entrar fundo aqui. Aí eu quero falar outra coisa. O Alessandro Medeiros, ele tem 50 anos. 50
51, né?
anos.
Tem
51.
51. É uma boa
Ó,
ideia.
51. Ele participou na categoria geral lá, tá? De todo mundo, enfim. Ele terminou a prova total aqui, Alessandro Medeiros, ele terminou em quinto lugar geral, com
Quinto lugar
51
geral.
anos. Somando os 3 dias de prova, foram 27 horas, 39 minutos e 15 segundos de atividade física. Quantas gramas de carboidrato ele consumiu, Nutri?
Quantas, olha, foi muito pouco, porque eu fiz os cálculos, né? Tá até aqui no meu
O
celular, eu não vou conseguir.
colostro chega a ter um pouquinho, né?
Tem um pouquinho, e também assim, o ovo tem um pouquinho. Mas se eu não me engano, era coisa assim de 10 gramas de carboidrato por dia. Por dia,
Pífio,
porque
né?
assim, eu tô falando assim, a soma de todo, por exemplo, dos carboidratos que tem na carne, né? Do carboidrato que tem no ovo, do que tem no colostro. Então, assim, não ultrapassava 10 gramas por dia. E ele ficou em quinto. Ele ficou em quinto lugar, gente. Então, e o
Ó,
cara
se
dando
arredondar,
basquete nada.
arredondando por alto, não chega a 50 gramas de carboidrato que ele consumiu nos 3 dias. Confere, Nutri.
Confere. Eu acho que não
50
chegou
gramas.
nem a 30.
Ó, as diretrizes de.
Depois, gente, a gente passa. Não, André, isso daí é surpresa, hein? Nós vamos passar lá no workshop, lá, hein, para a galera aí, porque eu vou passar toda. A gente já está tudo pronto, as informações nutricionais do Alessandro Medeiros. Acho que não chegou nem a 20.
Nutri, mas é importante porque isso você não vai ver na mídia, né? Porque, enfim, existe uma campanha muito
Não.
forte para fazer com que você diminua o consumo da carne, coma hambúrguer de soja, essas bruxarias fabricadas e não da comida de verdade. Então, isso não vai passar na mídia. As recomendações,
Não vai.
ó, reforço, tá? Até 90 gramas de carboidrato por hora, cara. 90 gramas por hora. Alessandro se exercitou por mais de 27 horas, não consumiu 50 gramas. E aí, ficou em quinto geral com 51 anos. Isso não vai passar na mídia, né? Então a gente mostra. Assim, essas são as diretrizes, mas a gente já mostrou inúmeros outros estudos mostrando como reduzir carboidratos, comer comida de verdade, otimiza a eficiência metabólica. Desculpa, Nutri, desculpa interromper, só queria
É,
trazer esse
não,
contexto.
mas é muito bom, né, falar sobre isso, porque assim, Alessandro, que a gente fez os cálculos ali, né, a gente já tem um trabalho de 2 anos e 2 meses. Então, ou seja, não foi de um dia para o outro que ele conseguiu essa eficiência metabólica, né? Porque quando ele me procurou para poder ajudá-lo, que ele fez o Ultraman lá no Havaí, ele foi em dieta cetogênica, ele emagreceu muito, né? Ele ficou, acho que com 63 quilos, né? Então, ele emagreceu, teve um emagrecimento, mas ele não estava da maneira que está hoje. Então, se nós pensarmos ali nessa diferença também de peso, ele fez a prova agora no Ultraman com 68 quilos, mas assim com muito músculo. Então, você pega a foto ali do Alessandro, ele está muito mais musculoso. Se a gente comparar entre a que ele fez no Havaí, que ele estava bem magro, e agora com o que ele fez, óbvio que ele está magro, mas o
Ó,
músculo está muito grande.
ele tava magro, mas com boa composição física ainda, né?
Com boa composição física, só que agora ele está com uma composição física muito melhor do que estava. E ele não é uma pessoa que puxa muito ferro, né? Ele é um cara que ele faz os treinos ali de natação, bike e corrida, acho que pega um peso ou outro, mas assim, ele teve um ganho de massa magra, assim, absurdo, né? Excepcional o ganho de massa magra dele. Essa foto é demais, né? Esse pessoal da Trisporte Magazine que tirou. Ele tá um monstro, né? Então, ou seja, tem uma resistência muscular assim gigantesca, né? E isso a gente vê com o consumo aí de proteína. Então, essa história de que a low carb cetogênica faz perder massa magra, isso a gente só de ver, né? Mais uma coisa que só a gente vê, né? Que como ele teve uma melhora, né, nessa composição corporal. É absurdo. Foi uma coisa assim gigante. Tá, pequenininha a foto ali, mas né, só entrar ali no Instagram dele, ele melhorou demais a composição, né? E mesmo assim, fazendo provas em jejum, treinando em jejum, porque os treinos dele são sempre em jejum, que inclusive, agora eu vou voltar para o segundo dia, porque depois eu falo do terceiro dia, que foi uma coisa que a gente fez talvez um pouco errado, mas que agora a gente vai lapidar para próximos, né? Porque agora vão ter próximas provas. Mas assim, no segundo dia, eu não deixei ele ir no jejum. Eu falei assim: não, o segundo dia vai ser muito puxado, né? Então, nós precisamos fazer uma alimentação para você antes do pedal. Porque no primeiro dia ele comeu churrasco depois, mas eu acho que fica, né, meio enjoado, enfim, né? Ele não quis comer muito, então ele não teve uma alimentação suficiente para o segundo dia. Então, achei por bem a gente acordar um pouco mais cedo e ele não ir em jejum. E aí, o que ele comeu foi coração de frango. Ele comeu por volta de 300 gramas de coraçãozinho de frango frito na manteiga. Então, a Andrea do Território da Carne Tech fritou na hora, né? Que eu tava arrumando outras coisas. Porque além de cuidar da alimentação dele, eu também tinha que cuidar da alimentação dos staffs. Porque era alimento, né? Montar ali coisa para o pessoal comer, levar o que não ia, tinha que fazer compra, enfim. Então eu estava responsável por isso. Então, Andréia, eu falei para ela: frita os coraçõezinhos, deixa com gelado, que no outro dia eu dou uma esquentada e ele come, né? Então foi por volta de 300 gramas de coração de frango e foi com isso que ele foi, né? E durante a prova da bike, que foi uma prova muito dura, porque estava chovendo, e o trânsito na estrada tava um negócio fora de sério, dava muito medo, né? Então a estrada já não é uma estrada legal, né? É uma estrada com uma rodovia com muitos buracos e um trânsito pesado e chovendo. Então era preocupante, mas ele comeu mais no, no, no nesse segundo dia. E aí ele comeu almôndega, essas mini almôndegas que a gente fez. E ovinho de codorna, não, tava uma delícia. Kátia Fávero que fez, gente. A Kátia é uma nutricionista que cozinha maravilhosamente bem. E o coração não, o ovinho e sobrou o coraçãozinho, a gente levou, ele também comeu e tomou caldo de peixe, né? Foi isso. E a questão calórica desse dia, só nesse dia, na prova, né, da bike, deu 600 calorias, deu 600 e poucas. Reposição hormonal, não sei se ele está fazendo, porque ele tem a médica dele, né, que é a doutora Janaína, não sei se ela está fazendo alguma reposição hormonal. Eu acredito que não, mas aí isso daí até, né, é bom a gente saber como é a doutora Janaína, que é a médica dele, mas eu acho que ele não faz nenhuma reposição hormonal, não, tá, Ricardo? Enfim, então, Alessandro, no segundo dia, consumiu essa quantidade de calorias, 600 calorias durante esse percurso, tá? E só com cápsula de sal e as pastilhas de colostro também, tá? E é assim, é aquela coisa, né, André? Pauleiro, porque ele não para, então a gente tinha que correr atrás dele com a comida, tinha que ser coisas práticas, jogava na mão dele, ele punha na boca, e a gente também ia fazendo as medições da glicemia.
Ó, para quem não viu a live com o Alessandro, para quem não sabe como é Ultraman, foram 3 dias de prova, 15, 16 e 17 de outubro. Primeiro dia, 10 km de natação em mar aberto. Quando acabou os 10 km, eu não sei o número exato, mas ele pedalou mais cento e poucos quilômetros. No segundo dia, ele completou a diferença dessa quilometragem de bike para totalizar 421 km de
É
bike.
quase 300, é 275, acho,
Pronto.
se eu não me engano. Se eu não me
No
engano.
segundo dia foram 200 e quase 300, né?
É.
E no terceiro dia, uma ultramaratona de 84 km. Ou seja, duas maratonas consecutivas, ele correndo direto, tá? Então, uma
Exato.
prova duríssima.
É muito dura, né? E ainda mais ali que tinha. Não, a bike, a subida ali na Serra de Lindsay. Gente, era assim, ó. E ele não treina no morro, porque lá nos Estados Unidos não tem. Então ele foi na raça ali, aquele trânsito, e tinha uns túneis, assim, sabe? Eram uns três túneis, que era de pedrinha, não era liso, né? Não era uma rodovia lisa. Então eram uns túneis com pedrinha, então, e chovendo. Nossa, e o medo que dava dele cair. Ah lá, a Juliana colocou 146 quilômetros primeiro dia e 275 segundo dia. É isso aí. E enfim, né? Então esse foi o segundo dia. Depois ele chegou também, comeu as carnes, né? Fez a reposição das carnes. E aí, André, o que que acontece? No terceiro dia, né? Enfim, eu falei assim, Alessandra, a gente não pode ir em jejum, porque você não comeu tanto. Né, eu fiz depois o cálculo calórico do dia, acho que deu 2.000 calorias para ele. Ele gastava, acho que ele gastou no primeiro dia 6.000 calorias só durante a prova, já no segundo dia 8.000 calorias e no terceiro dia também por volta disso, entre 6.000 a 8.000
Esse é
calorias.
um ponto importante, Nuto, porque de uma dieta carnívora, a maior dificuldade que eu vejo é fazer a reposição
É
calórica,
fazer
tá?
reposição calórica. Então, falei para ele, eu falei assim, Alessandro, não dá para ir em jejum, vamos ter que comer alguma coisa. Só que eu acho que ele acordou um pouco mais tarde, né? Já estava cansado, porque no segundo dia ele acordou mais cedo para comer, para não ir tão estufado, né? E aí eu fiz só um hambúrguer para ele, né, de carne, e falei, come só o um hambúrguer, pelo menos para você comer alguma coisa. Mas aí acho que ele estava com fome, falou assim, ah, me faz mais quatro ovos fritos. Aí eu fiz mais quatro ovos fritos. Mas aí sabe aquele negócio que foi demais? E assim, já estava em cima da hora para a gente ir, então ele teve um desconforto,
No
né?
começo,
Ele
né?
no começo ele falou assim, tô arrotando, né? Arrotou muito ali, dá aquele inchaço. Então, assim, acho que a quantidade foi muito grande, né?
Isso foi
Para
quanto
ele.
tempo antes do início da prova, né?
Aí ele comeu assim, coisa de 40 minutos, foi muito, muito próximo,
Perto,
sabe?
perto.
Porque muito porque no segundo dia que ele tinha comido, ele deu um intervalo de 2 horas. E já no terceiro dia, o intervalo foi muito curto porque ele dormiu mais. Ele ficou mais. Estava mais cansado, obviamente. Então, foi assim: para comer e sair. Então, na hora de começar a correr, óbvio que aquilo ali não caiu bem. Mas, enfim, de todas as formas, ele correu muito bem. Principalmente a primeira maratona ali, né? Ele fez em 3 horas e 59. Quando a gente virou para poder voltar. Né? Ele fez em 3 horas e 59, foi muito bem. A galera toda de blusinha do Atletas Low Carb, levei as camisetas, os staffs, falei, vocês tratam de botar a camiseta do Atletas Low Carb, vocês querem correr, vocês vão correr igual, igual a gente quer, né? Low
Eu
Carb.
vi o doutor André,
Dr. André,
o marido de Maíra, correu com ele
Havaí.
também.
Isso, Danilo, do Território da Carne, também correu com a camiseta. O doutor Léo também, o médico que estava lá com a gente, também da Low Carb, era a galera da Low Carb ali, todo mundo com a camisetinha do Atletas Low Carb, a esposa do Alessandro, as filhas do Alessandro, levei para eles, né? E, enfim, e ele fez a primeira, né? Deu 4 horas, né? E finalizou com mais 4 horas e pouco, deu 8 horas e alguma coisa, os 84 quilômetros, né?
Foi
E
forte.
foi muito forte. E assim, André, ele só comeu 4 almôndegas no último dia. Não comeu mais nada. Não comeu, não, eu tentei dar o colostro para ele, acho que ele comeu um colostro só. E ó, socando
Cara, ó,
a bota e foi.
para quem atleta que já correu prova de longas horas, sabe que chega um momento que não entra, cara, não
Não entra
entra.
mais, é.
Líquido até vai, sabe? Mas chega uma hora que não dá, pô, não dá. A última coisa que nosso corpo quer é digerir. O sistema digestivo é a
Exato.
última coisa a ser trabalhada ali, sabe? Então, não entra, cara, não entra.
Não quis, então assim, basicamente ele foi com o café da manhã, né? Que aquilo ali até digerir tudo demorou um pouquinho e comeu 4 almôndegazinhas em que ele pediu, assim, numa hora que ele deu uma paradinha, aquelas paradinhas de 30 segundos para fazer o um xixizinho e foi-se
Pô, ele.
embora.
Ele para para fazer xixi, cara.
Cara.
Amador, Alessandro.
Para fazer. Mas foi legal, André, porque era a hora que a gente fazia a medição da glicose,
Certo.
né? E foi muito legal essa medição da glicose, porque eu ia fazendo as medições, e assim, a glicose dele, gente, a glicose, ela ficava ali 56. O mais emocionante é ver o Alessandro chegar no final de cada dia, parecendo que foi comprar jornal na esquina. É, o cara era foda, ainda ficava ali conversando com a gente, ainda ficava ali no meio da galera. Mas assim, a glicose do Alessandro, ela se mantinha muito baixinha, né? Então ela ficava ali, oscilava 56, teve uma hora que foi a 46. Ou seja, é glicemia de pessoas que estão tendo, né, um coma e estão indo para UTI.
Ó, mas para quem está adaptado à cetose é normal, né?
Exato. É normal. Então, ou seja, ele tava. Aí depois também a gente fez a medição dos corpos cetônicos dele, assim que a gente chegou em casa, e tava os corpos cetônicos explodindo,
Estourando.
estourando. Então, ou seja, tava produzindo, e aí a glicose bem baixinha, né? Então, a adaptação, porque, né, enfim, já tá totalmente adaptado. Então, baixinha a glicose, estava super bem, não teve, né, tontura, não teve nada, pelo contrário, o cara voou, né, principalmente ali na corrida, porque a corrida para ele, né, ele falou que é o que ele mais
Gosta, né?
gosta, né, que é o que ele se sente melhor ali. E, enfim, foi essa experiência que foi maravilhosa, né? A gente passou ali, não dá para perceber as horas, André. Porque apesar de você falar assim, ah, ficou 10 horas, você pensa, nossa, fica 10 horas ali no carro, eu pensei, né? Putz, fica 10 horas
Passa
atrás dele.
rápido, né, Nath?
Não vê, porque assim, ele tá indo, a gente tá indo atrás, daqui a pouco a gente tem que esticar, né? Pega o carro e estica, porque nós temos que esperar. Só que na hora que a gente espera, tem que chegar, tem que montar, né, a garrafa com a água, os eletrólitos também ele usou, né? A gente montou um eletrólito específico para ele, manipulado especialmente para ele, porque o Alessandro tem uma condição que ele perde muito sódio, né? Então ele tem uma perda de sódio muito grande, maior do que a maioria das pessoas, que inclusive o teste que ele fez, o pessoal até mandou, né, uma observação que ele. No, diante de tanto tempo que eles têm ali, nunca viram uma pessoa perder tanto sódio. Então, a nossa maior preocupação não era com a alimentação, era com a hidratação. Então, era os eletrólitos, as cápsulas de sais, isso que a gente fazia assim bem regularmente. A vantagem é que estava um tempo mais frio, né, chuvoso, então não estava com muito sol. Então, isso também ajuda a não perder muito sódio. E segundo ele, né, foi a melhor prova de Ultraman que ele fez. né, nesse tempo, assim, questão de tempos e, enfim, né, de
Eu acho que
recuperação.
esse foi o quarto, quinto ou sexto tremen dele, alguma coisa assim, né?
É, alguma coisa assim. É, eu não me recordo assim exatamente, mas foi entre o, acho que foi uns 5 ou 6 Ultraman já que ele já participa, né? E ele falou que foi um dos melhores que ele já participou, principalmente acho que na natação e na corrida, que ele foi melhor.
Olha aí que maravilha. Só para deixar registrado, meu profundo respeito, admiração e orgulho, tá, pelo empenho do Alessandro. Cara, que contribuição, né? E esse teste do Alessandro, né, não é para mostrar que carnívoro é melhor ou pior, é só para mostrar, cara, você pode ter saúde e ter rendimento esportivo comendo comida de verdade, sabe? Não precisa seguir as
Exatamente.
diretrizes, se entupir de açúcar e farinha.
Exatamente. E aí, assim, o pessoal da Trisport Magazine, né, que fez a entrevista com a gente, ele ficou, né, o moço que estava lá, ficou impressionado, né, com. Porque ele já conhecia o Alessandro, né, de outros Ultraman. Ele ficou impressionado com o Alessandro, aí a gente deu a entrevista. E no outro dia foi engraçado que ele mandou mensagem para o Alessandro e falou. Já tô começando, Nutri, vai se preparando, porque quando esse feito cair na mídia, vai ter que dar entrevista atrás de. Já tô com umas entrevistas agendadas, né, Alessandro? E, enfim, aí ele já mandou mensagem, já comecei a comer carne, né? E uma coisa legal, né? Eu não me lembro o nome, você deve saber, André. Do atleta que estava lá fazendo, ajudando o pessoal lá da UB, que está no grupo do Atletas Low Carb, esqueci o nome dele, ele vai brigar comigo. Ele até acho que mandou uma mensagem lá no grupo do Telegram, que ele estava ajudando lá o pessoal da UB, né? Estava lá. Tinha um outro atleta também que participou, que a esposa dele está fazendo nutrição, ela veio conversar comigo. Que ela acompanha o nosso trabalho, aí o esposo dela, que é o que estava também participando da prova, já veio conversar e falou: ó, na próxima eu quero já começar a fazer a prova também em low carb. Então, assim, foi muito legal porque já está começando a abrir, né, esse espaço, as pessoas já estão se interessando. Por essa, no, não digo nova, mas por essa estratégia, né? Como uma opção, né? Porque ele fazia o uso do gel, ele passava mal, né? Ele falou assim: ah, passo muito mal, tem muito desconforto, e eu acho que a low carb vai ser interessante para mim. E aí eu conversei com a esposa dele, que estava fazendo nutrição, falei para ele: vamos manter contato, e eu vou, né, te passando algumas dicas, e no próximo a gente já vai ter mais atletas. Low carb fazendo o Ultraman, se Deus quiser.
Olha aí, tô vendo aqui, ó, a postagem do Luiz Bueno.
Luiz Bueno, que me encontrou lá, a gente tirou fotinho.
Ele
Ele
colocou lá
estava
no
lá,
grupo.
colocou no grupo.
Cara, e o bacana é que já há praticamente 3 anos a gente vem mostrando isso, né? E vários relatos positivos, inclusive da Aninha, queria deixar registrado aqui.
Daninha,
A Aninha que tá
meu.
na carnívora também, acho que ela começou um pouquinho antes de Alessandro. E a Aninha já corria muito bem, mas ela insistia no erro do carboidrato, porque ela acreditava que precisava do
Exato.
carboidrato, e a Aninha é celíaca. E ela se encontrou na carnívora e continua tendo rendimento, correndo maratona em jejum, conquistando seu recorde pessoal, tá? E, enfim, a Aninha e tem vários outros atletas que a gente já mostrou aqui, a gente fez lives, pessoas que evoluíram na saúde e na performance esportiva ao reduzir o consumo de carboidratos, fazendo a contramão do que as diretrizes recomendam. Só que
Exato.
Alessandro, ele foi para o extremo, né? Uma prova de ultra resistência. Mostrar mais uma vez, mais um caso real. Tá? O profissional, ele pode não concordar, tá tudo bem, mas não pode dizer que não funciona, né?
Exato. Ali o Oswaldo está perguntando se ele faz reposição de testosterona. Olha, eu acho que não. Eu não. Eu acho que se ele fizesse, ele tinha falado, mas ele não faz. Vou perguntar para ele e coloco lá nos stories, mas eu acho que ele não está fazendo reposição, não. Tá? Porque aí a conduta da médica dele, não sei isso, né? Mas eu acho que ele não faz reposição, não, de testosterona.
E deixar registrado novamente o que a Nutri falou. A melhoria da composição física dele depois da cetogênica, mesmo ele tendo uma rotina de treinos intensas e muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre hipertrofia e low carb, cetogênica e carnívora. Cara, carboidrato não é pré-requisito para ganhar massa muscular, tá? Não é pré-requisito. Então, o Alessandro mostra aí na realidade, cara, com 51 anos, melhorando a composição física, fazendo provas de ultra resistência.
Exatamente. E foi super bem, né? Porque os primeiros colocados, né, eram atletas mais jovens que ele, né? Então, enfim, com a idade, né, de 51 já, foi muito top. Assim, na verdade, a gente nem esperava essa... A gente não espera a colocação, óbvio que eles querem, né? Mas a gente queria só que ele chegasse com saúde, que ele completasse a prova. Essa era a ideia. Inclusive, tinha várias pessoas, vários atletas com outras estratégias, né? A gente tinha lá um atleta com diabetes tipo 1, tinha atleta vegana também, uma mulher vegana. Então, tinha várias pessoas que usavam outros tipos de estratégia, né? Também, que foram muito bem, né? Só de estar ali é uma pessoa fora da curva, né? Ou seja, dá para a gente olhar a alimentação e a pessoa fazer o que ela se adequa mais. Óbvio que eu tenho, né, a minha preferida, né, que é uma dieta com base proteica, não necessariamente a carnívora restrita. Eu sempre opto pela... Acho, né, que o mais importante para a gente é uma alimentação com proteína animal. Isso é o que eu acredito, mas... Enfim, se está dando certo outros tipos de estratégia para outros atletas, está tudo bem, né? O que é que ele se adequa e, enfim, a gente não pode falar. Pode ser outros cisnes negros aí, né?
Olha aí. Então, a mensagem que a gente deixa aqui também, tá? Se você treina, tem algum desconforto, reveja a estratégia nutricional, tá? O que você está consumindo. Boa parte das pessoas não tolera frutose, tá? Gel de carboidrato tem... muita frutose com glicose, maltodextrina com frutose, tem que ver a composição. Suplementar paçoca. Cara, tem uma galera que se dá muito mal e fica insistindo nesse erro. Se você se exercita muito, tem dificuldade de emagrecer, olha a sua alimentação, tá? Então, a qualidade da alimentação é importante. E não insiste no erro de achar que precisa de carboidrato para ter rendimento esportivo. Não insiste nesse erro, tá? Não insiste nesse erro. Aqui no canal do Atlético Low Carb, você vai ver... Eu vou chutar dezenas de opiniões, tá? Dezenas de casos reais e de profissionais da saúde mostrando que não precisa. Não precisa, tá?
Não precisa.
E aí, utilizar carboidrato vai ser opcional, né? E pessoal.
Sim, e o Alessandro é a prova, né? Alessandro, é porque o Alessandro agora tá, vamos dizer assim, tá na mídia, enfim, né? Mas não é só ele, né, gente? A gente vem vendo ali muitos atletas que estão ali dentro da comunidade. Eu vejo os meus pacientes, então não é uma pessoa específica. Às vezes as pessoas podem falar assim, mas ele conseguiu, ele é diferente. Não, a partir do momento que você consegue adaptar o teu corpo, que você tem ali a paciência para esperar essa flexibilidade metabólica, a adaptação, você consegue, isso eu vejo. Todos os dias em consultório, a gente vê ali dentro da nossa comunidade, dos atletas locais, as pessoas estão evoluindo, as pessoas estão melhorando, não só na parte da performance, porque o esporte, às vezes, foca muito em performance e esquece um pouco da saúde. Mas com uma alimentação com foco em comida de verdade, com mais proteína, além da performance, a gente vê o quê? Uma melhora de saúde. Então, ou seja, não é ele, não é o Alessandro, mas é uma galera que está vindo aí com essa alimentação e que está melhorando tudo, uma melhora global ali da saúde, da performance e tudo mais.
Isso, estamos na reta final aqui, eu queria só dar uns feedbacks aqui. Osvaldo sugeriu um tema interessante, reposição de testosterona. Legal. Na verdade é sugestão de live, né, Osvaldo?
Sugestão.
Fazer uma sugestão, alguma live sobre reposição hormonal na low carb. Tá, tudo bem, a gente pode chamar algum profissional bacana e a gente tem, né, alguns.
Quem eu acho que posso falar isso bem legal, o Dr. Vitor Azini, eu acho que ele é um bom profissional para falar sobre reposição hormonal, principalmente para homens, né? Porque tem a reposição hormonal para mulheres, né? que é um pouco diferente, por causa da menopausa e tudo mais, e dos homens também. Acho que é um tema bem legal, sim.
Aqui, Silvia. Tô tão flácida com jejum e low. Preciso aumentar a ingestão de proteínas Nutri.
Sim, a flacidez, né, ela não é só aumentar a ingestão da proteína, tem que treinar também, mudar a composição corporal. Então, talvez entrar para uma musculação, né, fazer um trabalho muscular e ter o consumo proteico adequado, proteína animal.
Ó, e Ju fez uma observação importante, tá? Algumas coisinhas podem atrapalhar também, tá? Como excesso de receitinhas low carb,
Exato.
castanhas, bebida alcoólica, má qualidade do sono, tá? Muito estresse e outras questões envolvidas também, né?
É, a flacidez ela envolve várias questões, né? Mas aumentar o aporte proteico é uma das primeiras coisas que tem que se fazer.
Eleudson Queiroz, ser low carb é muito libertador. Sábado vou para o meu desafio pessoal do ano. Aos 52 anos, concluí um sprint triatlo. Sendo adepto da paleolítica, não tenho nenhum
Eita.
gel. Parabéns,
Isso aí.
Eleudson. E
Vai.
compartilha o resultado com a
Compartilha.
gente, tá?
A gente
É
gosta de
isso.
saber. Isso.
Nutri, show de bola, né? Mais um marco
Foi.
aí. E, de novo, reforçar, tá? Acompanha. Aqui no Atlético Low Carb tem as três lives ou quatro lives que a gente fez com o Alessandro, para você ver a evolução dele e a mudança nas abordagens nutricionais, tá? Ele começou na low carb, foi para cetogênica, carnívora. Nutri,
Isso
show de
aí.
bola.
Show de
Rapaziada,
bola.
obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.